E vamos dar início à reunião. Eu pedia a atenção de todos para resolvermos uma questão que me parece que deve ser suscitada antes de entrarmos na nossa ordem do dia e que tem a ver, essa questão, com os moldes em que acontece a participação na comissão de deputados que não são efetivos nem suplentes. Portanto, temos todos a noção de que essa participação é possível. Estou a pôr a questão no início da reunião para que seja possível fazer-se a opção sobre as duas formas de participação, não é? Portanto, estamos a referir-nos à participação na reunião da comissão de senhoras e senhores deputados que não são nem efetivos nem suplentes. E estou a pôr a questão no princípio da reunião porque recebemos comunicações de grupos parlamentares solicitando a participação nos trabalhos da comissão de deputados que não são nem efetivos nem suplentes. É evidente que essa participação, nos termos do regimento, obedece a regras, sob pena de uma participação adicional de deputados não efetivos nem inscritos alterar a composição da própria comissão. Ou seja, nós não podemos ter um grupo parlamentar que ultrapassa em muito o número de deputados a que tem direito numa determinada comissão pela força de participação de senhoras e senhores deputados que vêm tratar um ponto. Portanto, aquilo que o regimento nos diz é que essa participação é possível em dois moldes. Hipótese 1, participam em substituição de um membro efetivo, mas nesse caso a presença do membro efetivo não é possível na reunião, nem é contabilizada essa participação, nomeadamente por efeitos de abonos. E também não é possível a substituição para um ponto, ou seja, um senhor deputado efetivo ou participa na reunião toda ou faz substituir na reunião toda. Há uma outra hipótese, e por isso é que estou a pôr a questão no princípio, para saber se pretendem que essa substituição aconteça. A outra hipótese é uma participação para pontos esporádicos da reunião, em que não há direito a voto e essa participação pressupõe a concordância da comissão. Estamos todos de acordo relativamente a isto. Senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não necessariamente. Há uma questão que ultrapassa a questão que o Sr. Presidente refere, que a matéria de abonos não é tratada nem tramitada nem é minimamente da competência da comissão. O regimento e depois o Estatuto dos Deputados é claro quanto à presença em trabalhos parlamentares. Basta um Sr. Deputado ir assistir à sessão sem usar da palavra e sem fazer parte, essa é a matéria sobre a qual não nos devemos pronunciar. Agora, a interpretação que nos parece ser a mais consentânea é facultar ao máximo a possibilidade de participação de todos os deputados que o queiram nas sessões, com o limite evidente que a Sra. Presidente refere. Ou seja, se houver a necessidade de fazer uma substituição para que possa usar a palavra sem nenhuma dificuldade e possa votar também, essa tem que ser feita na sequência do pedido de substituição. De resto, a praxe consolidada tem sido a de perguntar se há oposição, e obviamente pode, em teoria, haver oposição da parte de outros grupos parlamentares, mas felizmente a praxe tem sido de permitir sempre que deputados de outras comissões que queiram vir apresentar um ponto assim o façam. Portanto, eu acho que não vale a pena criar um problema regimental onde ele não existe, e acho que pode-se manter a prática que vigora até hoje sem dificuldade de assumir essas participações.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu só não percebi se relativamente às conclusões alguma diversidade relativamente às duas hipóteses que enunciei, que são para participar com direito a voto, necessidade de substituição. Para participar sem direito a voto, basta que não haja oposição da comissão, é isso?
Não, só naquele ponto em que nós, daí não se retiram quaisquer consequências a nível de abonos e a nível da presença.
Eu não pretendia retirá-las.
Mas disse isso, Sr. Presidente, é só esse
não,
o ponto.
Não, eu disse é que assinar a participação numa reunião tem implicações sob o ponto de vista dos abonos, quando dizem respeito à comissão.
Mas se não houver participação nos trabalhos e se houver apenas presença na comissão, que é um direito que assiste a todos os senhores deputados, o Sr. Presidente da Assembleia esteve aqui presente nos nossos trabalhos do outro dia e, portanto, é só para dar nota, não é necessário nenhum
certo.
Expediente algum que não seja
certo.
Apenas assinado.
Eu só estava a tentar, simplificando, definir o modelo de participação. Não é definir, é procurar compreender se estamos todos de acordo relativamente ao modelo de participação de deputados que não são efetivos nem suplentes. E penso que relativamente a isso, a intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não alterou a conclusão relativamente à qual parece que há consenso. Ou se fazem substituir e votam, ou não fazendo, podem participar, não havendo oposição da comissão, como normalmente não há. Estamos então de acordo relativamente a isto? Sr. Deputado João Pinho de Almeida. Sim, muito bem, muito obrigada. Então passamos ao ponto 1, distribuição de iniciativas legislativas, e relativamente a isso só temos projetos de resolução. O projeto de resolução 310 do PAN, pelo reforço do financiamento do Estado às associações humanitárias de bombeiros, e o projeto de resolução 311 também do PAN, pela melhoria das condições de trabalho dos bombeiros voluntários com contrato de trabalho com as associações humanitárias de bombeiros e pela atualização dos respectivos cursos de acidentes pessoais. Tratando-se de projetos de resolução, que está em causa é só saber se se pretende a discussão aqui na comissão ou em plenário, mas depois a questão será posta por e-mail à senhora deputada Inês de Sousa Real. Temos também que anunciar a baixa para discussão e votação na especialidade de vários projetos de resolução. O 206 do PCP, que recomenda ao Governo a criação da carreira de técnico de reinserção da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. O projeto de resolução 273 do Chega, que recomenda ao Governo que proceda à revisão das carreiras técnicas especiais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. O projeto de resolução 233 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a revisão da tabela de honorários dos serviços prestados por advogados no sistema de acesso ao direito e aos tribunais. E o projeto de resolução 251 do Chega, que recomenda ao Governo que proceda com urgência à atualização da tabela de honorários dos serviços jurídicos prestados pelos advogados no âmbito do apoio judiciário, mantendo-se aquilo que tem sido prática da Comissão e que resulta do regimento, só haverá agendamentos destes projetos de resolução quando eles forem solicitados. No que respeita a iniciativas europeias, temos apenas que anunciar a proposta de decisão de execução do Conselho, que estabelece recomendações de medidas corretivas destinadas a suprir as deficiências graves identificadas na avaliação de Schengen em 2024, relativas à aplicação pela Hungria de determinadas disposições do acervo de Schengen relacionadas com os direitos fundamentais no contexto da gestão das fronteiras e do regresso. Mas é apenas para conhecimento que se faz este anúncio. E assim sendo, passamos ao ponto 3, a discussão e votação do parecer jurídico sobre a interpretação do artigo 25 da Lei nº 39/2021, de 24 de junho, a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República, na sequência da solicitação da 13ª Comissão e conforme consensualizado pela Conferência de Líderes, é relator o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, da forma sintética possível, face à matéria. Para dar nota dos antecedentes deste pedido, foi-nos solicitado com urgência pelo Sr. Presidente, na sequência de uma deliberação da Conferência de Líderes, a emissão de parecer sobre uma questão que sobrava das dúvidas em análise no grupo de trabalho das freguesias na Comissão do Poder Local. Fundamentalmente, a questão que se nos coloca é saber se a data de 21 de dezembro de 2022, um ano após a entrada em vigor da Lei 39/2021, que é a que procede à aprovação do novo regime de criação, modificação e extinção de freguesias, se esta é a data limite para a tomada de decisão pela Assembleia Municipal, fechando o processo de intervenção ao nível autárquico que antecede a vinda para a Assembleia, ou se é a data limite para a recessão nos serviços da Assembleia da República. Esta matéria foi objeto de debate e de consensualização tendencial em Conferência de Líderes, contudo, entendeu-se que era pertinente proceder a uma obtenção de parecer por parte da Primeira Comissão. Ainda que nos termos das competências das comissões parlamentares, a competência da Primeira Comissão se dirija à emissão de parecer sobre a interpretação da Constituição ou sobre outras propostas e projetos de lei ou iniciativas parlamentares, ainda assim, como aquilo que se convoca nesta sede é a leitura conforme à Constituição deste normativo, por um lado, e por outro, o facto deste regime da Lei 39/2021 de alguma maneira ser uma lei-quadro para a criação, modificação e extinção de freguesias, que por isso condicionará fases seguintes da tramitação do procedimento legislativo, penso que não haverá dificuldade em considerarmos que, grosso modo, é competência, ou pode ser competência, da Primeira Comissão emitir parecer sobre esta matéria. Ora, indo ao enunciado da questão, de facto, há no regime de criação, modificação e extinção de freguesias da Lei 39/2021 um regime especial, transitório e... falta-me aqui a palavra... onde é que ele está? simplificado, era o que me faltava. Há um regime transitório, um regime especial simplificado e transitório para a restauração, ou para, no fundo, a desagregação de freguesias que foram objeto de extinção em 2013, quando do movimento que procedeu à agregação de freguesias, e que tem alguns desvios em relação ao regime padrão. Portanto, a lei prevê um regime geral para a criação de freguesias, que tem lugar, que tem essencialmente três, quatro fases, mas uma primeira fase da apresentação da proposta de criação, uma primeira apreciação na Assembleia de Freguesia, uma apreciação de seguida na Assembleia Municipal e depois a remessa para a Assembleia da República, onde esta deve, no fundo, e a expressão que é utilizada pela lei, onde esta deve apreciar a matéria. E, portanto, como que há aqui um procedimento prévio, como que se disciplina o impulso legiferante desta matéria e, portanto, ele tem uma tramitação autárquica antes de chegar à Assembleia da República. Ora, neste contexto, é não só desenhado um regime geral para a criação, extinção e modificação de freguesias, como referi, é desenhado neste artigo 25 um modelo específico para a restauração das ditas freguesias que opta por preterir alguns dos critérios constantes do regime geral. Portanto, há alguns critérios relativos à capacidade financeira das freguesias, outros relativos ao território das freguesias, que estão dispensados de verificação quando se trata de restaurar uma freguesia extinta ou agregada em 2013. Para esse efeito, o regime é especial, é simplificado e também é transitório, na medida em que só pode iniciar-se até um ano após a entrada em vigor da lei. A lei entrou em vigor a 21 de dezembro de 2021 e, portanto, a data que nos interessa avaliar é 21 de dezembro de 2022. Houve desde logo aqui uma primeira dúvida e há aqui uma primeira zona de ausência de consenso interpretativo em torno da data, com, por exemplo, a Associação Nacional de Freguesias a entender que esta data de 21 de dezembro não seria a data para a conclusão do processo a nível autárquico, mas antes a data para início do processo a nível autárquico e, portanto, que até esta data, 21 de dezembro de 2022, poderia haver a primeira deliberação na freguesia e depois teriam que seguir-se as fases na Assembleia Municipal e nas seguintes. Esta é uma interpretação, contudo, que não tem feito vencimento aqui na Assembleia da República, onde se tem entendido que é, de facto, a fase de fecho da intervenção autárquica e, apesar de algumas decisões sobre referendos locais sobre esta matéria que o Tribunal Constitucional teve de produzir, a lei não prevê a possibilidade de realização, ou melhor, a lei não contempla expressamente a realização de referendos com este propósito, mas não o impede e, portanto, recorrendo ao regime geral do referendo local, tem sido possível, em alguns casos, em quatro casos, como é uma matéria que é objeto de deliberação pelos órgãos da freguesia ou do município, realizar referendos sobre esta matéria. Referendos que são de fiscalização de constitucionalidade obrigatória pelo Tribunal Constitucional, que por isso se pronunciou quatro vezes sobre esta matéria, num deles não o permitiu por outros fundamentos, mas no geral tem concluído que sim, que eles podem ter lugar, três deles ocorreram, e num primeiro deles, a questão não era problemática uma vez que ele se realizou dentro desta janela de tempo, num segundo, efetivamente, a data da decisão do Tribunal Constitucional, 30 de novembro de 2022, levou a que o referendo já se realizasse para lá da data prevista, portanto esta de 21 de dezembro, e tem havido quem se tenha espaldado nesta decisão do Tribunal Constitucional para dizer, bom, se o Tribunal Constitucional admite que possa ocorrer posteriormente a 21 de dezembro, como estaria a fazer uma interpretação diversa desta norma. No entanto, há de facto uma decisão em que expressamente, concretamente, já no ano seguinte, o Tribunal Constitucional clarifica a sua posição e dá nota de que, não sendo um obstáculo à realização do referendo, e portanto autorizou a realização do referido referendo local sob uma desagregação de uma freguesia, dele não se poderá extrair a aplicação do regime do artigo 25, regime transitório, terá que seguir as regras do regime geral e, portanto, não ser abrangido por este universo e, portanto, não ser abrangido por esta questão que nos é colocada especificamente quanto ao regime transitório. Portanto, o prazo, entendo o Tribunal Constitucional e dilo expressamente nesse acórdão no 395/2023 sobre o referendo em Mazedo e Cortes, Conselho de Monção, que o prazo é um prazo que expirou a 21 de dezembro de 2022 quanto ao regime transitório. E, portanto, esta questão, que é prévia à que vamos analisar, no fundo ficou arrumada, decidida, quer aqui pela interpretação que a Assembleia lhe deu, quer pelo próprio Tribunal Constitucional. Ela, todavia, não deixa de ter algum interesse para a nossa análise, uma vez que aquilo que conclui é que o momento relevante sempre para a aferição de todos estes dados é o momento da realização da reunião do órgão autárquico que delibera num sentido ou noutro, e neste caso, favoravelmente a constituição da freguesia, isto é, a desagregação da freguesia existente, portanto, é uma pista que nos será útil de seguida. Dito isto, concretamente agora quanto à questão, os trabalhos preparatórios da Lei 39/2021 são omissos sobre a matéria, portanto não é claro qual era a intenção. Aliás, a lei não se refere, portanto, nem num sentido nem noutro, portanto, o que refere é a conclusão do processo em sede municipal, não explicitando se é uma questão de recessão na Assembleia da República ou de aprovação do órgão autárquico. E as práticas interpretativas vão no sentido de, aqui na Assembleia, num primeiro momento, apesar de algumas dúvidas na 15ª Legislatura, a opção acabou por ser a de acolher a solução de considerar a data da realização da Assembleia Municipal como a data relevante para este efeito, e portanto a data que se deve considerar independentemente da data em que é recepcionado na Assembleia da República o processo, e também, de alguma maneira, não será de todo irrelevante a leitura que as próprias entidades autárquicas que procederam ao processo de desagregação fizeram, porque das 182 propostas recebidas, 157 concluíram o procedimento antes de 21 de dezembro de 2022, e portanto é muito evidente que há uma interpretação tendencialmente esmagadora, são 86% dos processos que entendeu e se adaptou a este prazo de 21 de dezembro de 2022 como data limite. Sendo que, portanto, destas 157, só 10 foram recepcionadas fora do prazo. Portanto, já agora, circunscrevendo aquilo a que estamos a emitir, aquilo sobre o qual estamos a emitir parecer, no fundo estamos a decidir se 10 processos que deram entrada depois de 21 de dezembro, apesar de terem sido aprovados antes de 21 de dezembro, devem ou não ser considerados para efeitos do artigo 25. E ainda agora, finalmente, à interpretação da norma. Efetivamente, parece-nos que a lei prevê uma tramitação em várias fases, mesmo antes de sequer poder chegar aqui à Assembleia da República, e ela é construída de forma a que as fases são necessariamente sequenciais, são obrigatoriamente sequenciais, e encerrada uma dessas fases, a fase da freguesia, isso é que habilita a passagem à fase da Assembleia Municipal, e consequentemente o encerramento da fase da Assembleia Municipal é que permite a passagem à fase seguinte. Cada uma destas fases tem um ato final. E esse ato final, evidentemente, não é a colocação no correio, esse ato final é a deliberação pública, publicitada, prévia e posteriormente, nos casos das freguesias, até tem de ser uma reunião expressamente convocada para o efeito, tendo este a matéria como ponto único, portanto não há muita dúvida que não há aqui possibilidade alguma de qualquer tipo de fraude, uma vez que são procedimentos o mais transparentes, o mais públicos, o mais publicitados possível. E, portanto, nesse sentido, quer o número 2 parece ter essa leitura, como ele também acrescenta um elemento na sua literalidade no final. É que ele diz que é na sequência das deliberações das Assembleias que o processo avança. E, portanto, reporta-se especificamente à realização desta deliberação, e esse é que é o ponto que, no fundo, permite ultrapassar o obstáculo e passar à fase seguinte. E, portanto, em conclusão, uma leitura de boa-fé interinstitucional tem de atender ao momento determinante como sendo da formação da vontade autárquica, e essa é a realização da Assembleia Municipal, e depois isso habilita a Assembleia a dar os passos seguintes. Se assim não fosse, corria-se o risco de uma decisão validamente tomada dentro do prazo pelo órgão municipal poder ser ou boicotada por uma remessa tardia do Loza, imagine-se que eventualmente o Presidente da Assembleia Municipal tinha uma opinião contrária e guardava-o na gaveta, ou por uma eventual negligência na gestão da correspondência, que pode acontecer, ou até por uma situação de força maior em que a expedição, havia um problema qualquer na expedição e não chegava antes de 21 de dezembro. De resto, aliás, não faço essa consideração, mas podia fazê-lo, na contagem de prazos para outros efeitos, designadamente judiciais, o que interessa para o cumprimento do prazo, evidentemente, nunca é a data da recepção no Tribunal, é a data em que ele é expedido e que, caso disso seja confirmado. Eu acho que nem é preciso ir tão longe. Eu acho que, de facto, nesta circunstância, basta-nos a data da deliberação da Assembleia Municipal, que é o momento da prática do ato constitutivo da vontade local, neste caso municipal, de autorizar a Constituição. Pelo que, na linha do Acórdão 395, o procedimento especial deve olhar para esta como a data limite para aprovação das propostas a remeter à Assembleia, concluindo-se no sentido de que estas 10 que estão no limbo ou ainda estão na dúvida, estamos a confirmar, aliás, uma dúvida, porque o Grupo de Trabalho das Freguesias na 13ª Comissão também já foi deste entendimento, mas que deve ser essa a data a ser considerada e, portanto, os 10 processos em dúvida, se quisermos, devem ser considerados como cumprindo o requisito número 2 do artigo 25 e, portanto, na sequência das deliberações que tiveram lugar, a Assembleia deve poder aceitar a tramitação que se segue. Quanto aos restantes, essa não é a matéria sobre a qual nos devemos pronunciar, os restantes, isto é, os que não cumprem este prazo, e portanto, como o Tribunal Constitucional, ele próprio já deu a entender, no limite dos limites, para também haver aqui algum princípio de aproveitamento dos atos praticados, podem ser, se for essa a vontade da Assembleia, considerá-los no âmbito de processos do regime geral, e o regime geral o que não tem são os tais desvios que a lei expressamente contempla para estes casos. Em qualquer caso, também desse nota, as decisões da Assembleia da República são isso mesmo, são decisões. E, portanto, pode a Assembleia livremente decidir desagregar ou não desagregar em função das maiorias que se combinem. Não estamos aqui sequer a pronunciarmos sobre o cumprimento dos outros requisitos. Portanto, isso é matéria que o grupo de trabalho está a avaliar e, portanto, se em termos da área, da população e dos restantes elementos que não estão excepcionados do regime simplificado, transitório e especial, esse é um tema que a Assembleia verificará. A questão que nos cumpre responder é só esta do prazo e parece-nos que a conclusão deve ser esta.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, porque efetivamente, em pouco tempo, isto foi-nos pedido a muita urgência, conseguiu, digamos, escrever aqui um parecer com o qual, adiante já, nós concordamos, tanto com os fundamentos como com a própria deliberação final. Aliás, o PSD tinha defendido posição semelhante já em sede de conferência de líderes. Por outro lado, também é preciso enunciar que, não obstante ter deixado aqui nas entrelinhas algumas dúvidas relativas à competência de interpretação de uma norma nos termos em que é feito, nós também, não obstaculizando, mas partilhamos dessas mesmas dúvidas no sentido de saber exatamente se materialmente esta comissão é exatamente competente para aquilo que nos pediram. De todo modo, mas indo direto ao assunto e falando do artigo 25, número 2, dizer que partilhamos exatamente dos argumentos que aqui foram apresentados. Quer-me parecer que, por um lado, a deliberação da Assembleia Municipal teria que ser tomada, obviamente, antes do dia 21, e eu digo, obviamente, não obstante haver leituras e interpretações diferentes, nomeadamente por parte da ANAFRE, porque, nomeadamente, a parte final do número 2 do artigo 25 fala e refere expressamente às deliberações. E, portanto, parece-me que outra interpretação teria que convocar alguns aspectos que não me parecem, sinceramente, que sejam válidos para aquilo que nos pediam. E, portanto, a sequência tem que ser exatamente esta. Os municípios e as freguesias tinham conhecimento do que tinham que fazer, as freguesias que o quiseram instruíram o processo, tomaram as deliberações nas sedes próprias e sabiam que até ao dia 21 de dezembro de 2022 essas deliberações teriam que ser tomadas. Também não fazia muito sentido que, por uma qualquer negligência ou por qualquer falha ou por qualquer problema que pudesse existir, se essa deliberação chegasse ao Parlamento numa data posterior a dia 21, não pudesse ser tomada em consideração. E por isso mesmo nós alinhamos pelos argumentos deste parecer e reiteramos a posição que o PSD já tinha assumido em sede de Conferência de Líderes e, portanto, parece-me sinceramente a solução que melhor salvaguarda esta situação.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Pergunto se há mais inscrições. Não sendo o caso, relativamente às conclusões, no ponto 3, há só uma questão de pormenor que gostava de deixar à consideração. No ponto 3 das conclusões diz-se: esta questão encontra-se estabilizada na leitura da Assembleia da República, o que me suscitou algumas dúvidas. Pareceu-me que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves agora na exposição adota um conceito que talvez seja mais rigoroso, dizendo nas práticas interpretativas adotadas na Assembleia da República, mas enfim, é uma questão de pormenor, só porque me parece que não existe uma leitura da Assembleia da República, fica de qualquer maneira à consideração e penso que independentemente desse pormenor estamos em condições de passar à votação. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer também os comentários do Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa e dar só uma nota adicional sobre a questão da competência da Comissão, que também, como digo, suscitou-me a dúvida, mas eu acho que no limite, com boa vontade, podemos dar nota de que estamos preventivamente, por antecipação, a emitir um parecer que se fôssemos chamados mais tarde a emitir, quando entrasse um projeto de lei que desagrega freguesias que entraram depois do prazo, no fundo, em vez de termos que estar a emitir 10 pareceres perante casos concretos, antecipamos e preventivamente, eu acho que por esse caminho, disto condicionar o processo legislativo, podermos ir por essa via, eu acho que é generoso, mas efetivamente no limite o regimento, ou melhor, a fixação das competências das comissões, podia dizer a primeira comissão emite pareceres jurídicos, mas não é de facto o que lá diz, é a interpretação do regimento, a interpretação de normas constitucionais e, portanto, estamos, enfim, está dentro do campo, diria, dentro do perímetro de extensão ainda sem dificuldade. Quanto à outra questão que a senhora Presidente coloca, enfim, acho que leitura pressupõe interpretação, mas eu acho que pode-se até precisar uma coisa. Encontra-se estabilizada na interpretação do grupo de trabalho das freguesias da 13ª Comissão da Assembleia da República, se isso for mais confortável, porque de facto é onde se encontra estabilizada. Mas também, de resto, é o único sítio onde a Assembleia se tem pronunciado sobre a matéria e, portanto, não há outra posição da Assembleia. E isto reporta-se ainda, note-se, não há questão principal, mas há outra sobre saber se o prazo se conta até 21 ou a partir de 21, mas eu acho que posso fazer esta alteração, esta questão encontra-se estabilizada na interpretação dada pelo Grupo de Trabalho das Freguesias, constituído no âmbito da 13ª Comissão da Assembleia da República, ainda presente entre as legislaturas, eu faço um envio.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Penso que, de facto, essa precisão torna mais claro o ponto 3. Pergunto se estamos em condições de votar. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? O relatório está aprovado, o parecer está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E passamos ao nosso ponto 4, discussão e votação dos relatórios sobre um conjunto de iniciativas legislativas. E temos um relatório conjunto sobre três projetos de lei. O projeto de lei número 210 do Chega, que assegura aos advogados, solicitadores e agentes de execução a faculdade de escolher o seu regime contributivo. Projeto de Lei número 224 do Bloco de Esquerda, que garante o acesso ao regime contributivo da Segurança Social a advogados, solicitadores e agentes de execução. E o Projeto de Lei 226, também do Bloco de Esquerda, que retira ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social a competência para a instauração e instrução de processos de execução por dívidas à Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores. É a relatora, a senhora deputada Ana Santos, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Irei apresentar o relatório da forma mais sintética possível, tendo em conta que o mesmo já foi previamente enviado às senhoras e aos senhores deputados e estando certa que o leram atentamente. O presente relatório reporta-se a três projetos de lei, conforme referiu a Sra. Presidente. Relativamente ao projeto de lei número 210, são apresentadas soluções que passam pela extinção da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e integração dos seus beneficiários no Instituto da Segurança Social ou passam por garantir aos profissionais a possibilidade de escolherem entre a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores e a Segurança Social. Aludo chega neste projeto de lei, nomeadamente ao referendo aprovado pela Ordem dos Advogados, de acordo com uma deliberação tomada na Assembleia Geral de 26 de março de 2021, apresentando esta iniciativa com o objetivo de cumprir a decisão referendária que entende ter ficado pendente. Propõe assim alterações ao Estatuto da Ordem dos Advogados, ao Estatuto dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, à lei que define as bases gerais do Sistema de Segurança Social e ainda ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social. Relativamente ao Projeto de Lei nº 224, o Bloco de Esquerda pretende atribuir aos advogados, solicitadores e agentes de execução a possibilidade de escolherem o seu regime de contribuições entre o da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e o do Instituto de Segurança Social, nesse sentido propondo alterações aos mesmos diplomas legais que o Chega propõe. Alude ao mesmo referendo, à vontade de poderem escolher livremente o seu sistema de proteção social e à aludida desproteção social de advogados, solicitadores e agentes de execução, referindo que estes não usufruem de proteção social digna e não lhes são reconhecidos direitos básicos reconhecidos à restante população, como a proteção na doença, no desemprego ou o efetivo exercício dos direitos de parentalidade. Alude ainda à tributação que consideram ser cega e que entende desconsiderar o rendimento real e que, por isso, considera ser violadora do princípio da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da igualdade, acrescentando que muitos destes profissionais, por desempenharem funções ao abrigo de contrato de trabalho, são obrigados a pagar contribuições para os dois sistemas, SEPAS e Segurança Social, o que consideram ser inaceitável e constituir uma clara dupla tributação sobre os mesmos rendimentos. Relativamente ao Projeto de Lei nº 226,
o Bloco de Esquerda pretende retirar ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social a competência para a instauração e instrução de processos de execução por dívidas à SEPAS, clarificando que é à jurisdição civil que compete a tramitação destes mesmos processos, considerando que não deve ser o Estado a fazer cobranças de entidades que não administra, direta ou indiretamente, e que tampouco fazem parte do sistema de segurança social. Neste sentido, o Bloco de Esquerda propõe a revogação de algumas normas do Decreto-Lei nº 42/2001, de 9 de fevereiro, que cria as secções de processo executivo do Sistema de Solidariedade e Segurança Social, define as regras especiais daquele processo e adequa a organização e competência dos tribunais administrativos e tributários. Conforme as senhoras e os senhores tiveram a oportunidade de analisar no relatório, em 8 de março de 2023 foi apresentada a primeira iniciativa legislativa sobre a matéria por parte do Bloco de Esquerda, a que seguiu a apresentação de um conjunto de outras iniciativas legislativas. Todas elas foram rejeitadas, à exceção do projeto de resolução número 593 do PS, que recomendava ao Governo que criasse uma comissão para ponderar a eventual integração da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores no Regime Geral da Segurança Social, realizando uma auditoria ao seu funcionamento e avaliando modelos alternativos de proteção social. Este projeto de resolução deu origem à resolução da Assembleia da República, através da qual foi recomendado ao Governo a realização e acompanhamento, através de entidade independente, de auditoria ao património, encargos e condições para o pagamento de pensões da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, bem como, após conclusão de tal auditoria e com base nos seus resultados, da criação de uma comissão destinada a ponderar a eventual integração dos beneficiários da SEPAS no regime geral da Segurança Social e a avaliar impactos e modelos alternativos de proteção social. Apesar desta recomendação da Assembleia da República e sem que tenha sido realizada qualquer auditoria, o anterior Governo criou uma comissão de avaliação com o objetivo de estudar a eventual integração dos beneficiários da SEPAS no Regime Geral da Segurança Social ou, em alternativa à integração, de ponderar um novo modelo de proteção social. Ora, o que é que fez o atual Governo? O atual Governo acatou a recomendação da Assembleia da República, pelo que, tendo em conta que se trata de uma matéria complexa, sendo necessário fazer o pretendido apuramento dos impactos da eventual integração dos beneficiários da SEPAS no Regime Geral da Segurança Social, irá ser realizada e efetuado o respectivo acompanhamento, uma auditoria ao património, encargos e responsabilidades futuras desta entidade, pretendendo ainda fazer-se uma análise técnica rigorosa aos resultados dessa auditoria em função dos modelos em que tal integração poderá ocorrer. Foi assim emitido despacho no sentido de terminar a cessação de funções da Comissão de Avaliação, determinar a realização pela Inspeção Geral de Finanças de uma auditoria à SEPAS com vista a apurar o seu património, encargos e responsabilidades futuras, e proceder à criação de uma nova comissão de avaliação, no âmbito da qual é criado um grupo técnico independente que procederá no prazo de 4 meses, a contar da data da sua constituição, à elaboração dos cálculos atuariais necessários, à ponderação de várias opções, bem como à determinação do seu impacto económico ou financeiro e que verterá as suas conclusões num relatório para análise e ponderação por parte da comissão. Sobre todas as iniciativas em apreciação, foram solicitados pareceres à Ordem dos Advogados, à Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução e à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Relativamente ao Projeto de Lei nº 210, foram recebidos os pareceres da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução até à data do envio do relatório. Quanto ao parecer da Ordem dos Advogados, este reitera a posição favorável já anteriormente emitida a respeito de iniciativa idêntica apresentada pelo Chega na anterior legislatura, concordando com a presente iniciativa. Quanto ao parecer da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, este é também favorável, considerando-o alinhado com, resulta-
com resultado da Assembleia Geral Extraordinária da OSAI de 21 de outubro de 2020. Relativamente ao parecer da SEPAS, este deu entrada em data posterior ao envio do presente relatório, o que aconteceu, aliás, também relativamente aos projetos de lei número 224 e 226, pelo que penso que o parecer será disponibilizado posteriormente pelos serviços, talvez através de um link. Relativamente ao projeto de lei 224, foram recebidos os pareceres do Conselho Superior de Magistratura, da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. O parecer do Conselho Superior de Magistratura é de não pronúncia, limitando-se a informar que não se pronunciará sobre o projeto de lei. Já o parecer da Ordem dos Advogados é no sentido de concordar em absoluto com a presente iniciativa, por entender que vai ao encontro dos desígnios das classes profissionais abrangidas. Quanto ao parecer da OSAI, este é também no sentido favorável a este projeto de lei. Relativamente ao projeto de lei número 226, foram recebidos os pareceres do Conselho Superior de Magistratura, Ordem dos Advogados e Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. O parecer do Conselho Superior de Magistratura é no sentido que já se pronunciou sobre iniciativa legislativa com idêntico teor e alcance relativamente àquela que está em análise, pelo que não sendo convocados argumentos não anteriormente ponderados ou razões sociais fundantes de posição diversa, entende-se a de remeter para os aspectos então ponderados. Quanto ao parecer da Ordem dos Advogados, este recorda que se encontra em funcionamento o grupo técnico da Comissão de Avaliação, mandatada para estudar várias soluções para o futuro da SEPAS, maiormente a integração no regime geral da Segurança Social, ou pelo menos o direito de opção, considerando que a discussão trazida à colação pela presente iniciativa se apresenta condicionada pelas conclusões do referido grupo de trabalho, o que limita a sua apreciação relativamente ao mérito do projeto em apreço. Na qualidade de relatora, irei abster-me de manifestar a minha opinião política sobre estes projetos de lei em apreciação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ana Santos, tem a palavra ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É para agradecer à Sra. Deputada Ana Santos a elaboração do relatório.
Obrigada, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Pergunto se há mais alguma intervenção. O Sr. Deputado André Rios tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento especial à Sra. Deputada Ana Santos e agradecer-lhe, obviamente, a produção do relatório conjunto que aqui nos trouxe, bem como a sua apresentação, que foi muito detalhada e que agradecemos mais uma vez. Enfim, eu diria que, ou diríamos nós, do Grupo Parlamentar do PS, que estas iniciativas legislativas não resultam propriamente de uma novidade de impulso legislativo, e foi aqui bem espelhado no relatório de resto. Existe, eventualmente, ainda em vigor um grupo de trabalho na sequência de uma resolução que foi aprovada pela Assembleia da República na legislatura anterior e, portanto, há aqui um trabalho que está a ser feito. Enfim, não vamos para já também, neste caso acompanhamos a Sra. Deputada e não vamos expressar já a nossa opinião política, reservamos para um momento posterior, mas de alguma forma agradecer o trabalho que foi feito pela Sra. Deputada, que muito agradecemos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado André Rijo. Não havendo mais inscrições, passamos à votação do relatório. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. O relatório foi aprovado por unanimidade e agradeço à Sra. Deputada Ana Santos. E sendo assim, passamos à linha D e ao Sr. Deputado Isabel Moreira. Sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma vez que quem irá acompanhar este ponto é a Sra. Deputada Ana Sofia Antunes, que está um pouco atrasada, se não houvesse oposição dos restantes Srs. Deputados e Deputadas, eu pediria para adiar este ponto para mais tarde na reunião.
Pergunto se há alguma oposição. Não sendo o caso, agradeço às Sras. E aos Srs. Deputados. E passamos ao relatório relativo ao projeto de lei número 225 do Bloco de Esquerda. Estamos na linha E. Sr. Deputado, houve um pedido de adiamento para um pouco mais tarde na reunião e não houve oposição. Estamos então agora na linha E, projeto de lei número 225 do Bloco de Esquerda, que aproxima o projeto de lei pretende aproximar os direitos de advogados e advogados, de advogadas e advogados, aos direitos reconhecidos a todos os trabalhadores em situação de doença, incapacidade, luto e parentalidade. Tenho deputado ao Sr. Deputado Pedro Vaz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, tive a oportunidade de remeter o relatório para toda a gente, portanto eu serei muito, muito sintético, apenas para dar nota de que esta iniciativa legislativa pretende fazer terceira alteração ao Decreto-Lei nº 131/2009, de 1 de junho, que consagra o direito dos advogados ao adiamento de atos processuais em que devam intervir em caso de maternidade, paternidade e luto, e regula o respectivo exercício, e basicamente introduz aqui algumas alterações ao regime existente, designadamente para que passe a vigorar também para adiamento de prazo e não só atos processuais, bem como que o mesmo se aplica a casos de adoção e doença para além dos atualmente previstos. Mantém salvaguardado os casos de processos urgentes e os casos em que existam arguidos sujeitos a qualquer das medidas de coação previstas nos artigos 201 e 202 do Código de Processo Penal. Estabelece a possibilidade das diligências processuais serem praticadas à distância nas últimas semanas de gravidez. O regime de prova é alargado aos casos de adoção da situação clínica ou necessidade de assistência a filho menor de 12 anos, bem como os atos e prazos processuais poderão ser adiados em diversos casos que são expostos nesta iniciativa legislativa. Estabelece ainda um regime de adiamento de atos processuais não urgentes para casos de incapacidade, tratamento ou assistência a filho de menor de 12 anos. A iniciativa cumpre todos os requisitos constitucionais, regimentais e formais necessários para a sua aceitação. Eu tive a oportunidade no relatório, na opinião do deputado relator, não obstante podermos fazer esta discussão em plenário, de dar nota que, no entender do relator, o regime do decreto-lei em causa não resolverá em definitivo a questão de garantir estes direitos fundamentais aos advogados, pelo que, em meu entender, deveria eventualmente haver haverá uma necessidade de poder haver alterações ao Código de Processo Penal e ao Código de Processo Civil através de suspensão de instância relativamente a situações deste ano. Isto é a minha modesta opinião que quis partilhar com as senhoras e os senhores deputados. Muito obrigado.
Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Vaz. Tem a palavra o Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sra. Presidente. Vou agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a emissão do parecer por parte do Sr. Deputado Pedro Vaz, bem como as sugestões que faz para o aprofundamento e densificação do mesmo projeto de lei, que iremos analisar e refletir numa futura alteração ao projeto. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não sendo o caso, passamos à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Vaz. Passamos ao, não tendo chegado ainda, à Sra. Deputada Ana Sofia Antunes, passamos ao projeto de lei número 227 do Chega, assegura a nomeação de patrono em escalas de prevenção para as vítimas de violência doméstica. Sucede, porém, que a relatora é a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, que não está presente e, portanto, vamos adiar a discussão deste relatório. Assim sendo, no ponto 4 não temos nenhum outro relatório em condições de ser discutido. Pergunto ao Sr. Deputado João Almeida se importa que aguardemos um pouco pela Sra. Deputada Ana Sofia Antunes.
Sr. Presidente, como preferir, eu tanto posso apresentar já como depois, por mim posso aguardar, claro. Já aqui está, aliás.
Nesse caso, nós vamos concluir este ponto 4 da nossa ordem do dia com a apresentação do Sr. Deputado João Pinho de Almeida do relatório relativo ao projeto de lei número 220 da Iniciativa Liberal, regime de transição relativo à nova lei de imigração. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta iniciativa legislativa da Iniciativa Liberal tem como objetivo criar um período transitório para a recente alteração à lei de imigração. Basicamente está em causa permitir a quem já se tinha inscrito na Segurança Social e ainda não tinha completado o ano necessário para poder regularizar a sua situação, ter um período transitório para o fazer. Foram solicitados vários parceiros ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e à AIMA. Até à elaboração do relatório só tinha chegado o parecer da AIMA, que informa que no entendimento da AIMA foram acauteladas todas as situações que deviam ser acauteladas,
mas que, ainda assim, se a Assembleia da República quiser legislar sobre esta matéria, deve ter algumas precauções quanto à forma de o fazer para a existência de um regime transitório. Entretanto, chegou também, já depois da elaboração do relatório, o parecer do Conselho Superior de Magistratura, que é muito claro, dizendo que esta matéria é eminentemente política e, portanto, escusa-se de emitir qualquer parecer e, portanto, não parece sequer relevante que façamos uma alteração ao relatório no sentido de incluir, uma vez que a conclusão é esta. Assim sendo, o relatório, para além disto, diz apenas que a iniciativa está em condições de subir a plenária e ser discutida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Está aberta a discussão. Sra. Deputada Ana Sofia Antunes tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, caros e senhoras e senhores deputados, meus colegas. Relativamente a esta iniciativa da Inoliberal e quanto à apresentação do relatório do Sr. Deputado João Pinho de Almeida, que desde já agradeço, dizer apenas o seguinte: esta iniciativa merece toda a nossa concordância, nomeadamente é para nós muito evidente que esta alteração recente que foi feita já em 2024, revogando a possibilidade das manifestações de interesse, previu como salvaguarda no seu respeito, nas alterações feitas ao artigo 88, uma norma muito pouco clara que apenas prevê que em que já tenha sido dado início ao processo de autorização de residência, essas mesmas situações tenham que ser acauteladas. Agora, esta norma nada prevê quanto às situações em que efetivamente já haja sido efetuada uma manifestação de interesse, esteja em decurso um período de tempo de descontos para a Segurança Social, e em que efetivamente o efetivo início do processo de autorização de residência ainda não tenha tido início, o que só poderá em muitas das circunstâncias acontecer ao fim dos ditos 12 meses. E portanto, nessa medida, esta norma transitória parece-nos importante, é clarificadora, embora também, ressalvo desde já dizer isto, embora depois, obviamente, o Partido Socialista vá desenvolver a sua posição em plenário, também nos parece que não seja suficiente, mesmo como norma transitória. De todo modo, para já dizer que o projeto, como está, merece a nossa concordância.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Sofia Antunes. Pergunto se há mais alguma intervenção. E reitero que é muito importante que, de facto, haja discussão sobre o conteúdo dos projetos em comissão. Também por isso agradeço particularmente o contributo da Sra. Deputada Ana Sofia Antunes. Sr. Deputado João Pinho de Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu permito-me, Sra. Presidente, discordar. Eu acho que o que deve haver discussão, em caso de se justificar, é dos relatórios. Não cabe neste momento de apreciação, aliás foi essa a intervenção do Sr. Deputado a respeito, eu também tenho opinião sobre esta matéria, mas nem no relatório entendi incluí-la, remeti para plenário, e portanto acho que a discussão sobre o conteúdo das iniciativas legislativas é feita em plenário e não em sede de discussão do relatório. Em sede de discussão do relatório deve-se discutir isso mesmo, o relatório.
Obrigada, Sr. Deputado João Pinho de Almeida. Enfim, respeito totalmente o ponto de vista, mas como o relatório é sobre a iniciativa legislativa, a não ser que nós entendamos que o relatório existe para dizer que cumpre as formalidades, é inevitável, mas isso esvazia de algum modo o trabalho da Comissão. É uma posição totalmente respeitável, naturalmente, mas remete para um debate muito curto em plenário o escrutínio das iniciativas legislativas, mas é naturalmente uma interpretação respeitável. Enfim, não é a minha, mas é totalmente legítima. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Antunes.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer, em resposta ao comentário do Sr. Deputado João Pinho de Almeida, que efetivamente nos relatórios nós temos a liberdade, enquanto deputados, de manifestar ou não a nossa posição. E, portanto, o Sr. Deputado tomou a decisão de não o fazer. Eu tomei a decisão oposta, foi a de manifestar desde já aqui qual é a posição do Partido Socialista quanto a este diploma. São duas visões igualmente legítimas e cada um defende a sua. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Sofia Antunes. Sr. Deputado João Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo entrar aqui num... nem faz sentido, acho que cada um utiliza o tempo como entender e obviamente quem queira fazer essa discussão pode fazê-lo, mas o processo legislativo tem regras. E o processo legislativo, a regra é que o debate da generalidade é feito em plenário. E a Comissão tem uma intervenção, e uma intervenção ainda mais detalhada, não é verdade que esteja limitado a um tempo curto em plenário, porque cabe à Comissão fazer depois a especialidade de toda a iniciativa legislativa, podendo promover audições, fazendo o debate, discutindo artigo a artigo, e portanto o que entendemos é que o relatório é instrumental, efetivamente, e que se destina apenas a viabilizar ou não uma discussão em plenário e a prosecução do processo legislativo. Mas, obviamente, como disse a senhora deputada, cada um pode ter a sua interpretação e utilizar o tempo como entender.
Muito obrigada, senhor deputado João Pinho de Almeida. Vamos passar à votação do relatório. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade, o que significa que encerramos assim o ponto 4 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 5, que é a discussão e votação do relatório da Iniciativa Europeia, proposta de regulamento do Conselho que visa reforçar a segurança dos bilhetes de identidade dos cidadãos da União e dos títulos de residência emitidos aos cidadãos da União e seus familiares que exercem o direito à livre circulação. É relatora a senhora deputada Vanessa Barata, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta comissão recebeu a presente iniciativa e o objetivo da presente proposta da Comissão Europeia é dar início ao procedimento para que um novo regulamento relativo ao reforço da segurança dos bilhetes de identidade dos cidadãos da União e dos títulos de residência emitidos aos cidadãos da União e seus familiares que exerçam o direito à livre circulação seja adotado com base jurídica adequada. Portanto, eu vou ser muito breve, vou-me abster de emitir a minha opinião sobre o assunto e vou apenas referir as conclusões do relatório, que conclui que a presente iniciativa genericamente não viola os princípios da subsidiariedade nem da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e da sua existência, não resulta o aniquilamento de outros valores fundamentais e esta Comissão dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus nos termos da lei. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Vanessa Barata. Está aberta a discussão. Sr. Deputado André Rios tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada Vanessa Barata, agradecer o trabalho da produção do relatório. Enfim, não é propriamente este regulamento, como disse, não é uma novidade, já estava em discussão. O que foi uma adaptação que a Comissão resolveu fazer na medida em que houve aqui um alerta do Tribunal de Justiça das Comunidades e, portanto, foi adaptada em conformidade e depois aproveitou-se para aprimorar alguns aspectos do regulamento que, em nosso entendimento, não chocam com aquilo que já era o regulamento que estava em vigor e que agora passa a ter uma adaptação em função daquilo que foi a fundamentação do próprio Tribunal de Justiça num acórdão específico relacionado com esta matéria. Portanto, da nossa parte, não haverá oposição a este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado André Rijo. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não sendo o caso, passamos à votação do relatório. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. O relatório foi aprovado por unanimidade e agradeço à senhora deputada Vanessa Barata. Passamos ao ponto 6, que é a discussão e votação do parecer sobre a interpretação do artigo 100-A do RAR, a pedido do senhor Presidente da Assembleia da República. E é relator o senhor deputado Pedro Delgado Alves, que tem a palavra.
Muito obrigado, senhora Presidente. Peço só desculpa que estou só. Parecer. Muito bem, a questão que se coloca respeito à interpretação do regimento, portanto aqui não há dúvidas da competência da Comissão, não é necessário ser criativo. E fundamentalmente é uma dúvida que perpassa por várias comissões nesta legislatura e já tinha aliás sido objeto de discussão em legislatura anterior, que respeita à interpretação do artigo 100A do regimento, que é relativo aos adiamentos de discussão e votação de pontos da ordem do dia aí devidamente formulados. E fundamentalmente é uma matéria que nasce para este efeito na Comissão de Orçamento e Finanças, e o ofício do Sr. Presidente da Comissão é bastante claro na dúvida que se pretende dilucidar. No fundo, trata-se da utilização da possibilidade de adiamentos potestativos de pontos da ordem do dia, de discussão ou votação, não é tanto o resto do preceito que está em crise, mas em que, quanto a esta matéria, o número de adiamentos potestativos convoca duas interpretações possíveis. Uma delas, perfilhada, entre outros, pelo Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que entende que adiado potestativamente uma vez um determinado ponto da ordem do dia, um segundo adiamento só será possível por deliberação maioritária da Comissão, que inclua o proponente, ou por unanimidade a partir dessa deliberação. E uma outra, que teve vencimento numa discussão e votação no plenário da COFAP, e que, como depois teremos a oportunidade de ver, também terá sido pelo menos adotado noutros momentos por outras comissões, é de que pode haver tantos adiamentos potestativos quanto os seus proponentes, desde que não se possa, desde que não se ultrapasse os limites máximos para adiamentos previstos no próprio artigo 100. Ou seja, traduzido de outra forma, seria possível até três adiamentos potestativos, desde que utilizados sequencialmente por três grupos parlamentares ou grupos distintos, ficando sempre salvaguardada a questão do limite máximo, que é de três adiamentos, a partir do qual é necessário o consentimento da Comissão. É um daqueles casos em que o conhecimento histórico da matéria releva e, enfim, não me vou alongar nessa apresentação aqui, uma vez que ela consta do parecer, mas tanto quanto foi possível fez-se o levantamento daquilo que são as práticas dos regulamentos das comissões até à data. A matéria foi objeto de uma breve discussão na 14ª legislatura, quando da aprovação do novo regimento, e não se introduziu nessa altura nenhuma norma com este teor. Ou seja, entendeu-se ainda, apesar de ter havido uma discussão sobre o facto de ser desejável uniformizar também esta matéria entre todas as comissões, o que é certo é que no fim desse processo de aprovação do novo regimento acabou por não ser essa opção, e só na revisão do regimento em 2015 é que efetivamente teve lugar a introdução da norma do artigo 100A. E efetivamente, olhando para a realidade das 14 comissões permanentes nas últimas legislaturas, temos uma diversidade muito grande de soluções. A própria norma do artigo 100A é inspirada de perto no regulamento aqui da própria Primeira Comissão, que já previa esta possibilidade a partir da 14ª legislatura, até à altura reproduzia, se quisermos, aquele que era o normativo mais frequente, que é da possibilidade de um adiamento potestativo por parte de um grupo parlamentar e de um apenas, mas de facto no decurso deste período que vai da 12ª à 15ª legislatura, e olhando para as práticas das 14 comissões parlamentares, sendo certo que em parte deste período só existiam 12, depois o número foi crescendo, encontramos, se quisermos fazer uma síntese desta prática comparada, quatro situações, ou melhor, podem-se retirar quatro conclusões desta avaliação. Havia uma existência maioritária de casos de ausência completa de regulação da matéria nos regulamentos das comissões, mas em que se aceitava uma praxe parlamentar de que se podia pedir um adiamento potestativo aproximando-se às comissões que tinham esta norma. Noutras, a previsão maioritária quando existia era de um adiamento potestativo apenas, que era a solução mais frequente até à 14ª legislatura, e depois foram sendo construídos alguns modelos originais em algumas comissões, como é o caso, por exemplo, da Comissão da Agricultura, que previa a possibilidade de encurtamento dos prazos de adiamento e até nova deliberação para moldar os efeitos dos adiamentos potestativos. O que passamos a ter, de facto, a partir da 14ª legislatura, é uma gradual adoção da solução aqui aprovada na primeira comissão e depois vertida na 15ª legislatura já como artigo 100A do regimento. Portanto, independentemente das práticas diferentes das 14 comissões, há de facto um caminho de gradual aproximação, uniformização desta matéria, com a introdução de limites similares aos adiamentos, mesmo antes da aprovação do artigo 100A. Note-se até que, se é certo que há esse afunilamento, ele é um afunilamento que na verdade alarga a possibilidade de adiamentos, porque até à 12ª, 13ª, a regra mais frequente era de haver apenas um único adiamento potestativo em relação a cada discussão, e depois alargou-se até à construção desta norma, um bocadinho mais complexa, complexa para atender a vários resultados. E, portanto, o artigo 100A, nascendo neste contexto, ele visava dirimir definitivamente a questão e há, dos trabalhos preparatórios, uma clara intenção de uniformizar a solução para garantir idêntico tratamento à tramitação do procedimento legislativo em todas as comissões, facilitando o tratamento harmonioso entre comissões parlamentares e, em particular, naqueles casos em que, por exemplo, dois requerimentos sobre a mesma matéria que convocam dois membros do Governo sejam apreciados nos mesmos termos, nas mesmas comissões e, portanto, que não haja aqui um desencontro a nível da tramitação e dos agendamentos. Nesta sede houve duas propostas formuladas, uma do Grupo Parlamentar do PS e outra do PSD, que bebem muito perto da solução da Comissão de Assuntos Constitucionais, que tem uma relação muito, muito próxima. Depois no texto de substituição que o Grupo de Trabalho apreciou, acaba por ficar a base da proposta do PS, com algumas propostas de alteração formuladas pelo PSD, que são incluídas, e com alguns aprimoramentos para dar nota de que os três adiamentos tidos por norma limite são no total dos adiamentos, contando-se os putestativos, os objetos de deliberação e aqueles que resultam de consenso. E, portanto, no fim, a solução é aprovada sem votos contra e, portanto, há apenas a ausência do Chega e ao Bloco de Esquerda e dos grupos do PAN e do LIVRE, sendo que o PAN posteriormente transmitiu a sua adesão à solução, que de resto teve o voto favorável do PS, PSD e PCP. E, portanto, há aqui um objetivo ordenador na política anterior que também não surge desconexo de outras alterações que foram introduzidas no regimento nessa altura. Ou seja, havia, obviamente, e uma das preocupações da norma do uso dos adiamentos é de assegurar que todos os grupos parlamentares têm a possibilidade de apreciar com devido pormenor e tempo as propostas que são objeto de agendamento, e muitas vezes sucedia agendamentos em cima da hora, o que dificultava essa análise e que acabava por convocar a necessidade de proceder a adiamentos. Ora, o regimento também, no artigo 100, passou a determinar que há, antes da fixação da ordem do dia, a auscultação obrigatória dos representantes dos grupos parlamentares e também, tendencialmente, a fixação no regulamento de cada comissão de uma guilhotina temporal para a estabilização da agenda. E, portanto, torna tendencialmente menos frequente a necessidade de pedidos de adiamento, uma vez que o tempo que os grupos parlamentares têm para conhecer das matérias agendadas é maior. E, portanto, a alteração do artigo 100A não deve ser lida desligada desta alteração também, cujo objetivo, de facto, era racionalizar trabalhos parlamentares, evitar os agendamentos surpresos, os agendamentos de última hora, que, por tardios, acabavam por justificar maior necessidade de agendamentos de adiamentos putestativos. Dito tudo isto, a tarefa interpretativa, de alguma maneira, está em parte realizada quanto a vários dos seus elementos. O elemento histórico depõe no sentido de ser caminhado, de facto, para uma compressão uniformizadora da possibilidade dos adiamentos. Sistematicamente também, ele deve ser lido em conjunto com outras normas do regimento. E este consenso do próprio aplicador da norma não deixa de ser relevante, porque temos um limite máximo para os adiamentos, independentemente da sua causa, a partir do qual é necessário consenso de todas as forças políticas. E há a faculdade de adiamento por deliberação da comissão, desde que obtenha a anuência do partido proponente para que este também não seja privado dos seus direitos de agendamento. E de alguma maneira, convocam-se aqui as três preocupações de gestão de trabalhos parlamentares, por um lado, de proteção da posição do autor de uma iniciativa que quer vê-la votada e não ser adiada sucessivamente e indefinidamente, mas depois também de algum controle de calendário por parte do próprio proponente, que, em relação a outras matérias, tem de ser ele próprio a requerer a sua inclusão na ordem do dia. E, portanto, estes três problemas, portanto, preocupação com a gestão da agenda, preocupação com o partido autor da iniciativa e também com as demais forças políticas, que também podem querer aprofundar a análise, mas desde que o façam com razoabilidade, convergem todas neste sentido, do de que o preceito deve ser reconduzido à existência de apenas um adiamento putestativo no total, exercido no âmbito da discussão ou votação, sob pena de se frustrar estes vários objetivos de racionalização destes trabalhos, para impedir, de facto, que por via unilateral putestativa possa ter lugar, digamos, uma preterição do normal decurso dos trabalhos parlamentares. O que não afasta a possibilidade, de forma maioritária, por deliberação da Comissão, ela ter lugar dentro de certas balizas, nomeadamente dois adiamentos apenas, e no limite, nada continua a impedir que, indefinidamente, uma matéria seja adiada, desde que convirja aí a ausência da oposição de todos. E, portanto, pode continuar a suceder que um tema seja reiteradamente adiado, ou porque não reúne consenso ainda e não se quer determinar o seu fim da linha, por assim dizer, forçando uma votação que vai ter um desfecho negativo, ou porque estão a decorrer trabalhos de aprimoramento e, portanto, é necessário continuar a proceder a esse adiamento, sendo que também uma fórmula para o solucionar é não proceder ao seu agendamento e, portanto, trabalhando a dimensão do agendamento, ele também releva por aí. Obviamente, não se desconhece o facto dos agendamentos poderem ser marcadamente políticos na sua gestão de calendário. Não é isso que está em causa. Agora, a solução que está no artigo 100-A é equilibrada também dessa perspectiva, ou seja, dá margem suficiente para que possam ocorrer necessidades de alteração sem criar expedientes dilatórios intencionalmente construídos para obstaculizar ao normal fluir do trabalho parlamentar. É uma solução que pode não satisfazer num momento em concreto uma determinada força política, mas em que o bom senso vai revelar essa força política que mais à frente se calhar vai ser beneficiária dessa mesma solução. Quem hoje é vítima de um adiamento putestativo por alguma razão que lhe leva ao incumprimento de um prazo, um dia será beneficiário da impossibilidade do adiamento putestativo da sua própria proposta, e por isso é que as conclusões são no sentido de a Comissão poder, as comissões, melhor dito, deverem apenas olhar para a existência de um adiamento putestativo e depois combiná-la com as possibilidades de adiamento por deliberação da comissão, que se torna necessariamente consensual, leia-se, sem votos contra, a partir do terceiro adiamento. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dar uma palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, lemos atentamente o parecer e ele vai também de encontro àquilo que foi defendido, inclusivamente na COFAP, por parte do PST. Parece-me que esta sistematização, digamos, tripartida relativamente aos adiamentos é que deve ser feita. Aliás, nesta comissão, o entendimento, temos seguido muito esta lógica, chamando apenas, digamos, a atenção para um problema que existe, efetivamente, na prática, que está relacionada, por exemplo, com a deputada única e com as dificuldades de agenda que ela vai tendo, e se calhar um dia vamos ter que começar a pensar numa solução. Digo isto porque estou a olhar, por exemplo, para os próximos pontos de ordem de trabalhos, requerimentos que aqui estacionam na nossa ordem de trabalhos e que por aqui ficam, sem prejuízo, isto não é nenhuma crítica, mas são compromissos que a deputada única terá e que muitas das vezes, e noutras comissões temos também conhecimento disso. Mas relativamente a esta questão dos adiamentos putestativos, estamos completamente de acordo, aliás, sendo coerentes com o que defendemos para trás.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Pergunto se há mais alguma intervenção. Vamos então votar. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, sim.
Só para acrescentar uma coisa que não tinha dado nota. Enfim, isso penso que fica expresso no parecer, que a dúvida é legítima, ou seja, acho que não valia a pena. A dúvida que aqui temos que decidir é legítima pela seguinte razão. Acho que não havia necessidade de estar a sublinhá-la, mas já agora. Porque, de facto, a construção do texto da norma pode indiciar a dúvida sobre se aquele inciso de uma única vez se reporta a quem exerce o putestativo ou se reporta à utilização do putestativo de todo. Ou seja, uma outra formulação, enfim, normalmente na construção da norma, quem está dentro dela lê aquilo que quer ler, e se todos estavam de acordo naquilo que leram, efetivamente isso não gerou dúvida no grupo de trabalho. Agora, manifestamente, perante outros olhos que não conhecem o histórico de elaboração da norma, é perfeitamente legítima a dúvida que aqui é colocada e, de facto, fica dirimida de uma vez por todas com a aprovação do parecer, que no caso ele seja aprovado. Queria só deixar esta nota, porque não há aqui uma bizantinice da parte de quem sustentava leitura diferente, nem houve aqui expedientes, é mesmo uma dúvida que fica clarificada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Creio também que há total conforto relativamente à interpretação que resulta muito bem do parecer, com base em argumentos teleológicos, sistemáticos e históricos, e também é certo que a questão na Comissão, na nossa Comissão, estava absolutamente consensualizada. Nunca se suscitou sequer entendimento diverso do artigo 100-A do RAR. Portanto, é com tranquilidade que se põe este relatório à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. O relatório foi aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto 7. Estão em causa requerimentos e, naturalmente, não parece que seja possível apreciar, discutir e votar requerimentos de quem não está. E, por isso, passamos ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, sim.
Sr. Sr. Presidente, e na sequência da intervenção pertinente do Sr. Deputado Pedro Neves Sousa, eu acho que de facto essa é uma reflexão que, sendo, enfim, não só nossa, mas talvez também a suscitar em Conferência de Presidentes, a ausência do proponente, obviamente, dificulta, mas quando se trata de terceiro, quarto ou quinto adiamento, depois tem consequências por arrastamento noutras, eventualmente deixava a sua sugestão que se pudesse isto levar à Conferência de Presidentes de Comissão para haver aqui uma forma qualquer de uniformização de prática, porque o texto, os fundamentos dos requerimentos constam literalmente do texto que é apresentado. E, portanto, também em plenário, na ausência dos proponentes, já aconteceu, o PAN esteve ausente e, ainda assim, as suas iniciativas foram votadas. Portanto, sublinho também
muito
a necessidade dessa reflexão.
Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, eu acho que, de facto, é uma reflexão importante, ainda que a minha opinião pessoal seja de que é possível essa discussão sem os proponentes relativamente a todos os pontos, eventualmente com a exceção dos requerimentos. Mas é uma opinião pessoal e parece muito adequada a sugestão que faz relativamente à consideração do problema em Conferência de Presidentes. E, portanto, passamos à apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição urgente da Sra. Ministra da Administração Interna sobre detenções de cidadãos efetuadas pela Polícia Municipal de Lisboa. Sr. Deputado Fábio Figueiredo tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. O país foi surpreendido há uns dias por declarações do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que fez saber que a Polícia Municipal de Lisboa deteria pessoas sob sua ordem há cerca de um ano, o que classificou à época como uma grande mudança na filosofia de atuar na cidade. Como há mais de 20 anos que está estatuída a possibilidade da Polícia Municipal de ter suspeitos de crime, não se pode depreender que as suas afirmações estejam relacionadas com algo que a lei regula de forma bastante evidente desde 2004. O Sr. Presidente da Câmara do Porto, o Dr. Rui Moreira, enfim, cuja Polícia Municipal é regulada pela mesma lei que a de Lisboa, considerou esse mesmo entendimento, seja a ordem, seja a possibilidade da lei vir a ser alterada, ou seja, da Polícia Municipal passar a ter competências de órgão de polícia criminal, como, e cito, um perigo e um disparate que dificilmente seria compatível com a Constituição da República Portuguesa e que introduziria em Portugal, e cito, o modelo dos xerifes americanos. As organizações representativas profissionais da PSP, sobretudo as mais representativas, como a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia ou os Sindicatos Oficiais da Polícia, não só se opuseram publicamente à ordem, porque poderia colocar os senhores agentes da Polícia Municipal no perímetro de violações graves à lei, como se opuseram também à mudança do papel da Polícia Municipal, que atualmente tem, e bem, uma vocação administrativa. Surpreendentemente, a senhora Ministra da Administração Interna disse publicamente que ia estudar o assunto do ponto de vista técnico e jurídico e pediu um parecer urgente ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, o que não é menos surpreendente, uma vez que existe jurisprudência consolidada e um parecer homologado desde 2008 e que foi, aliás, reafirmado num parecer ainda mais recente da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, que reafirma o entendimento desde 2008, ou seja, até o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa querer que a Polícia Municipal tenha competências de órgão de polícia criminal, não havia dúvidas jurídicas substantivas sobre o papel da Polícia Municipal e por este assunto ser particularmente sério na organização e das forças policiais, no princípio da subsidiariedade, da diferença da filosofia da atuação para que é que serve a Polícia Municipal e ser dificilmente compatível, no nosso entendimento, com a Constituição da República, a ideia é que se pode municipalizar competências que atualmente pertencem meramente aos órgãos de polícia criminal, como a PSP ou a GNR, é mais do que oportuno ouvir a senhora Ministra da Administração Interna se o Governo prepara ou não uma alteração à lei que permita à Polícia Municipal, seja em Lisboa, no Porto, seja nos restantes municípios do país, ter competências de órgão de polícia criminal. Obrigado, senhora Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Nós acompanhamos o requerimento do Bloco de Esquerda e consideramos que esta situação é muito grave, não é a única em que um membro do Governo verbaliza a normalização de uma situação de ilegalidade. E aqui a verbalização foi por... não foi verbalização, foi um gesto. A partir do momento em que um Presidente da Câmara faz este tipo de afirmações, que para nós não suscitam dúvidas, evidentemente ilegal a todos os níveis a possibilidade aventada pelo Dr. Carlos Moedas, seria expectável que se a Sra. Ministra da Administração Interna se pronunciasse sobre o assunto, e a nosso entender deveria ter-se pronunciado sobre o assunto, que a sua pronúncia fosse uma pronúncia curta e breve, para citar a lei, explicando porque é que isso não é possível, e eventualmente elucidando o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa relativamente ao único caso em que a lei prevê a possibilidade de detenção, que é no caso em que é praticado um crime punido com pena de prisão em flagrante delito. E, para nosso espanto, isso não aconteceu e a Sra. Ministra da Administração Interna, neste momento, prestou um serviço ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e pediu, pasme-se, um parecer à Procuradoria-Geral da República. Também a Sra. Ministra da Justiça, estando em audiência regimental, quando lhe foi perguntado qual era a sua opinião enquanto Ministra da Justiça sobre a possibilidade de se utilizar a Polícia Municipal para deter pessoas, naturalmente fora deste caso excepcional, porque não seria feito um anúncio se o anúncio não fosse fora do caso excepcional, a Senhora Ministra da Justiça disse que não era competência sua pronunciar-se sobre a interpretação da lei. E, portanto, parece que quer a Ministra da Justiça, quer a Ministra da Administração Interna, ou não se quer pronunciar porque acha que não é a sua competência, dizer que a utilização de Polícia Municipal, que é uma polícia administrativa e hierarquicamente dependente do Presidente da Câmara, não é competência sua, dizer que evidentemente não podem deter pessoas, e outra Ministra tem dúvidas tão sérias que envolve, pedindo um parecer, o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Olha, isto para nós de facto é gravíssimo, é uma espécie de normalização, de levantamento de dúvidas e de questões, que tudo é questionável, tudo pode ser objeto de uma opinião, e não é, nem tudo é questionável. Isto é um caso claríssimo que não é questionável e, portanto, sim, votaremos a favor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu penso que há aqui uma questão que é muito importante, até para darmos alguma seriedade ao debate. Nós, quando escrevemos a palavra detenção, nós temos duas hipóteses. Ou vamos ao dicionário da língua portuguesa, ou vamos ao juridiquês, que são coisas diferentes. E a verdade é que se nós pensarmos que detenção é... os órgãos de polícia municipal diretamente verifiquem que o cometimento de qualquer crime, podem perceber a identificação e revista dos suspeitos no local do cometimento do ilícito, bem como a sua imediata condução à autoridade judiciária ou ao órgão de polícia criminal competente. Se esta interpretação de detenção cabe no que nos diz o número 4 do artigo 3º da Lei das Polícias Municipais, então, se calhar, nós estamos a querer, digamos, criar um problema onde ele não existe, ou pelo menos foi criado um problema onde ele não existe, porque isto já é possível. Se nós falarmos de detenção em termos jurídicos, podemos estar a falar de algo que vai mais além. Ora, nós quando olhamos para este requerimento, e anunciamos desde já que o iremos viabilizar, até porque não temos nenhum problema em fazê-lo, mas quando lemos este requerimento, quer nos parecer, e pedindo emprestadas as palavras que alguém me disse, que o Bloco de Esquerda tenta fazer aqui alguma, digamos, tem aqui alguns poderes de adivinhação, porque desde logo começa a colocar em causa a existência de problemas legais com potencial para afetar uma miríade de processos judiciais, o que é grave e pode ter sérias consequências. Nós não sabemos exatamente a que é que se refere, nem a que processos judiciais. Não sabemos exatamente se o Sr. Presidente da Câmara se estava a referir à tal detenção relativa ao dicionário da língua portuguesa ou à detenção em juridiquês. E, portanto, nós temos aqui um problema. Isto é, nós iremos acompanhar este requerimento não pelos seus fundamentos, mas por acharmos, sinceramente, que não temos nada a esconder. O Sr. Presidente da Câmara de Lisboa lançou para o debate público uma hipótese e nós aqui somos muito claros. Nós achamos que as hipóteses que são lançadas para cima da mesa, seja por parte do grupo parlamentar, seja por que partido for, devem ser pelo menos estudadas. A rejeição liminar de qualquer proposta, na nossa opinião, é uma diminuição daquilo que deve ser o debate democrático. Se depois chegamos ao fim e discordamos por completo, votamos contra, votamos a favor, acompanhamos, é uma decisão política. Rejeitar liminarmente é uma coisa que não fazemos. Por outro lado, e indo também com seriedade ao debate, é preciso perceber o seguinte. Eu julgo que houve dois momentos da intervenção do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa. Um primeiro e um segundo foi esclarecedor. Eu não estou certo de que intenção destas declarações, e não estou certo e digo, digamos, com total seriedade, não estou certo que a posição fosse que a Polícia Municipal pudesse integrar, digamos, a investigação criminal, ou pudesse passar a ser um órgão de polícia criminal. Até porque isso iria, digamos, bulir, desde logo, com Constituição e com um conjunto de diplomas legais, com as atribuições e competências das autarquias locais, quer dizer, ia bulir aqui com muita, muita coisa. E, portanto, nós não nos opomos exatamente porque entendemos que este esclarecimento deve ser prestado e este debate deve ser tido. Por isso mesmo, iremos votar a favor deste requerimento do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito em linha com o que disse o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, não pondo em causa a aprovação do requerimento, se nós não queremos contribuir para alguma confusão relativamente a matérias que são matérias sérias, relevantes e que têm a ver com a própria estabilidade do funcionamento do Estado, não devemos promover debates especulativos muito para além daquilo que é o que está em causa. Quer dizer, porque o que me parece claramente estar em causa são declarações do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, que têm espaços onde são escrutinados, desde logo as reuniões da Câmara Municipal de Lisboa, da variação, e as reuniões da Assembleia Municipal de Lisboa, onde declarações sobre a atuação do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa devem ser escrutinadas, e até a relação entre o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e a Polícia Municipal de Lisboa. Não cabe à Assembleia da República escrutinar a relação entre o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e a Polícia Municipal de Lisboa, com todo o respeito. Depois, convém também nesta discussão ter noção não só da legalidade, como da especificidade da Polícia Municipal de Lisboa e da Polícia Municipal do Porto em relação às outras polícias municipais do país. E ao facto de o corpo e o efetivo da Polícia Municipal de Lisboa e da Polícia Municipal do Porto serem, na sua totalidade, preenchidos por elementos da Polícia de Segurança Pública. E, portanto, não estamos a falar de fiscais, estamos a falar, e portanto convém ter algum respeito também por estes elementos. Não estamos a falar de fiscais administrativos, como já ouvi hoje aqui dizer. Nós estamos a falar de elementos da Polícia de Segurança Pública que estão afetos à Polícia Municipal de Lisboa e à Polícia Municipal do Porto. Isso por si não dá a estas polícias municipais o estatuto de órgãos de polícia criminal, obviamente, mas convém não misturar tudo e fazer aqui essa grande confusão. E, portanto, não nos opondo a esta discussão, que não se lance para a Praça Pública e que não seja a Assembleia da República a lançar para a Praça Pública uma confusão que na prática não existe, desde logo porque não podia existir, porque a lei é clara e as competências de todas as entidades são muito claras. E depois porque a Assembleia da República também se deve dar ao respeito. Isto é matéria de reserva exclusiva da Assembleia da República. É importante dizê-lo também. E portanto, a Assembleia da República estar a alimentar uma especulação sobre declarações de um presidente de uma Câmara Municipal ou até de um ministro que por si não tem qualquer competência para alterar a lei nesta matéria é profundamente especulativo, dando-nos ao respeito, só a Assembleia da República é que poderia atribuir qualquer competência deste género a uma polícia municipal. Penso que a Assembleia da República não o fará, mas estaria na sua liberdade de o fazer. Agora, não é bom quando a Assembleia da República, em matérias que tem competência exclusiva, é a primeira a especular e a passar para a praça pública a ideia de que qualquer um pode fazer o que quiser nestas áreas, porque felizmente não pode. A Constituição é muito clara na definição dos poderes nestas áreas.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Há várias senhoras e senhores deputados inscritos e queria apenas transmitir a informação de que já temos à espera o Sr. Brigadeiro-General Duarte da Costa para a audição agendada para as 11h30. Eu não quero encurtar, naturalmente, o espaço de participação das senhoras e senhores deputados, não o farei, mas a partir de determinado momento daremos a reunião por encerrada e ficará tudo adiado para a próxima semana, porque não vamos deixar o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil à espera indefinidamente. Portanto, pedia às senhoras e aos senhores deputados razoabilidade na gestão do tempo e dava a palavra à senhora deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, senhora Presidente. Vou tentar ser mesmo muito sucinta, só para deixar também a nossa posição, que, por um lado, as palavras do senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa foram, de facto, descontextualizadas, inoportunas, esdrúxulas, uma qualificação deste género. Depois, as declarações da senhora Ministra também me parece terem sido um pouco despropositadas, no entanto, tendo a concordar que, de facto, estarmos a alimentar todo este caso por conta de algo que só à Assembleia da República compete legislar, também me parece que nos estamos... Não quer dizer que eu vou votar favoravelmente o requerimento, mas não podia deixar de referir isto. Parece que estamos aqui, no fundo, a alimentar aquilo que foi uma polémica criada por declarações inoportunas, e que só se vai alterar o que quer que seja passando pela Assembleia da República. É uma competência da Assembleia da República, está na Constituição, artigo 165. Não obstante, votaremos favoravelmente, considerando que há grupos parlamentares que também querem ouvir mais explicações por parte da Ministra, mas não me parece que a Ministra, ela própria, possa fazer o que quer que seja quanto a esta matéria, considerando que é da competência exclusiva da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Leitão. Sr. Deputado Nuno Gabriel.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, vamos lá ver... A Polícia Municipal não efetua detenções porque o Presidente da Câmara de Lisboa diz para o fazer. Falo porque está prevista na lei. A Polícia Municipal pode efetuar detenções. Obviamente balizada, por ser em flagrante delito e com pena de prisão. É um facto. Sim, e é isso é que se discute. O que se discute aqui não é se possa ou não ter. O que se discute é que depois tem que esperar pelo PSP para que depois deem seguimento à questão. Da nossa parte, não vamos inviabilizar também esta audição e acho que, em relação ao tempo, não vou... Tinha aqui alguma coisa para dizer, mas em função do que a senhora Presidente pediu, ficaria por aqui. Obrigado.
Sr. Deputado Nuno Gabriel, muito obrigada. A senhora Deputada Isabel Moreira tinha assinalado a sua intenção de intervir. Se o fizermos, vamos abrir uma segunda ronda. Mas todas as senhoras e senhores deputados terão também a oportunidade de falar. Sr. Deputado Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente para dizer o seguinte. O Sr. Deputado do PSD disse que nós não sabíamos qual era a intenção das palavras do Dr. Carlos Moedas e qual seria a intenção, nomeadamente, do Governo. O Governo não tem competência nesta matéria, mas pode apresentar propostas de lei. E, portanto, a partir do momento em que a Sra. Ministra envia uma dúvida relativamente a esta matéria para o Conselho Consultivo da Procuradoria, é evidente que isto nos causa preocupação. Causa-nos preocupação porque é evidente que as declarações não podem ser sobre o artigo que referiu, porque isso é o que já está previsto na lei, portanto tem que ser algo de novo. Também não é desrespeito nenhum ter em conta que há PSPs na Polícia Municipal, porque o que define, nesta ou noutra, ou noutro município, o que define o que podem ou não fazer é estar integrados na Polícia Municipal. É isso que está em causa. E, portanto, sim, é preocupante esta normalização. É importante ouvir uma ministra que, podendo fazer propostas de lei, não se esqueçam que há muitas alterações a determinadas questões que são da competência da Assembleia da República, que partem do Governo. Uma ministra que, podendo dizer imediatamente isto, evidentemente, viola a lei, viola a Constituição, pede um parecer. E isto preocupa-nos muitíssimo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. E, portanto, abrimos uma segunda ronda de intervenções. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa tem a palavra.
Não, só muito rapidamente. Se há pareceres de 2008 e 2021, eles foram pedidos exatamente com este objetivo. Vamos ser claros, para clarificar exatamente o que podia ou não poderia ser feito. E, portanto, não me parece, sinceramente, que seja, às vezes, não é uma questão tão... E depois, há aqui um regime que é diferente, e é isto também que precisamos de perceber, só muito rapidamente para terminar, que é o regime da Polícia Municipal do Porto e de Lisboa, que se distingue por completo de todas as outras, aliás. A do Porto e a de Lisboa são polícias municipais centenárias. Julgo que a semana passada a de Lisboa fez 133 anos. E, portanto, estamos a falar de agentes da Polícia Municipal que têm formulações completamente diferentes. Partir daí para uma assunção de que a senhora ministra vai apresentar uma proposta de lei, eu acho que isto nós já estamos no campo da especulação, não é isto que está aqui em causa. O que está em causa foram umas declarações do Presidente da Câmara de Lisboa. Há aqui um pedido da senhora ministra de um parecer, há um requerimento do Bloco de Esquerda e nós viabilizaremos esse requerimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Vamos passar à votação do requerimento do Grupo Parlamentar do BE para audição urgente.
Senhora Presidente.
Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Sim. Nós não temos poderes de adivinhação, nem queremos que isso deva ser uma forma que oriente a nossa intervenção pública, mas analisamos os factos e lemos. Creio que o senhor Deputado Pedro Neves Sousa será sensível aos argumentos do Sr. Presidente da Câmara, Rui Moreira. Creio que colocou o assunto nos termos certos e creio que ele também não se pronunciou sobre algo que estava a adivinhar, mas sobre os factos e sobre os termos em que o debate público está a ser tido. As dúvidas que nós vertemos no requerimento são as dúvidas de vários juristas, de representantes jurídicos, de organizações representativas das forças policiais, de diversas autarcas. E nem é o nosso propósito, nem nós entendemos que deva ser, que a primeira comissão escrutine a atividade do Presidente da Câmara de Lisboa, isso é para misturar o debate. Mas o que é interessante, e acho que é dever da primeira comissão fazer, é se há intenções ou não de alterar a lei. Porque se a Ministra da Administração Interna se referisse à lei e à jurisprudência consolidada, este requerimento não o fez. E é por isso mesmo... E por se ter somado nos últimos dias várias declarações e artigos escritos, inclusive de apoiantes da Aliança Democrática, há um ex-deputado do CDS, que escreveu ontem no jornal que a Polícia Municipal devia passar a ter algum tipo de competências na investigação criminal. Está escrito por um ex-deputado do CDS num jornal, tal como vários intervenientes públicos neste debate têm alimentado a seguinte dúvida. Por um lado, referem que a Polícia Municipal em Lisboa e no Porto é composta por polícias de segurança pública. Em que é que isso é relevante se não se altera a lei? Em nada. Agora, interessa saber se no quadro das suas competências, é verdade que todos os deputados nesta comissão sabem, que é competência exclusiva da Assembleia da República, mas não só as bancadas que suportam o Governo têm capacidade de iniciativa legislativa, como tem o Governo. Por isso nós queremos ter um debate esclarecedor sobre se continua a ser consensual na Assembleia da República ou não, que não se deve descentralizar nem municipalizar competências de órgãos de polícia criminal e que há um entendimento unânime que isso seria um péssimo caminho, que iria contra a Constituição da República Portuguesa e que se trava a tentativa de criar xerifados, porque nos últimos dias ouvimos o Presidente da Câmara Municipal de Loures a defender competências para órgãos de polícia criminal para a Polícia Municipal de Loures. O Presidente da Câmara de Cascais a mesma coisa, o Presidente da Câmara de Alenquer a mesma coisa e da Maia também. Portanto, podia-se muito facilmente, com este impulso irresponsável que a Ministra da Administração Interna deu, criar um problema na organização das polícias e na difusão das suas competências. Por assim ser, é que é importante que haja um debate esclarecedor que reforce a unanimidade que aqui se expressou na aprovação do requerimento, que a Polícia Municipal não deve ter, de forma alguma, competências de órgão de polícia criminal. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Vamos votar o requerimento do Bloco de Esquerda. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. O que quero perguntar agora às senhoras e aos senhores deputados é o seguinte... Ponto 8 é a fixação da redação final de vários projetos de resolução e o ponto 9 relaciona-se com a admissão e distribuição de petições. Pergunto se há acordo relativamente ao adiamento destes dois pontos para a próxima reunião. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu fazia só uma sugestão alternativa. Eu perguntava se, em relação a algumas das fixações de redação final, se há alguma questão que alguém vai suscitar, porque elas tantas vezes são consensuais, porque se não houver, até podem dar-se por aprovadas, sem necessidade de passar para a próxima.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu pus essa hipótese, mas essa hipótese pressupõe a certeza de que todos os grupos parlamentares fizeram uma análise das propostas de redação final e estão confortáveis com todas elas. E, portanto, só um minuto. Portanto, no fundo, o que o Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes pensa que está a sugerir é que, não haja adiamento e que eu pergunte se estão de acordo com todas as redações finais. É isto?
É isso mesmo.
Pergunto se pretendem que assim seja ou se acham que deve haver um adiamento. Tinha primeiro a Sra. Deputada Mariana Leitão. Portanto, o problema é, adiamos o ponto 8, que foi a minha sugestão, ou as senhoras e os senhores deputados sentem-se confortáveis para dizer está tudo certo, não temos oposição às sugestões de redações finais. A minha proposta era a inicial, a de adiamento. Mas estando todos confortáveis com a sugestão feita pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, estão. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, faça o favor.
Peço desculpa, nós estivemos a analisar e, efetivamente, só há aqui uma questão que é rigorosamente uma vírgula. E, portanto, eu penso que isso não será uma questão, mas era apenas, digamos, para que o texto, já que estamos em sede de redação final, pudesse ficar
qual
correto.
Qual é, Sr. Deputado? Qual é?
É no ponto 4, relativamente à Comissão Eventual para o Acompanhamento Integrado, relativamente à Agenda Anticorrupção.
Sim.
Na penúltima linha.
Nós conhecemos exemplos de vírgulas que tiveram o seu impacto, mas esse não é seguramente o caso.
Não é o caso.
Porque
não é o caso.
O que se pretende é a criação de uma comissão eventual.
Em redação...
Penso que não haverá objeção da parte de ninguém ao aditamento de uma vírgula.
Não, é a retirada da vírgula.
A retirada de uma vírgula. É, muito bem.
Implantação da agenda anticorrupção e de outras entidades, não faz sentido estar
certo,
a colocar aqui.
Muito
uma...
bem. Retiramos então a vírgula e... aprovamos, então, unanimemente, as redações finais e ficamos com o ponto 8 resolvido. Agradeço a sugestão do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sra. Deputada Inês de Sousa Real tinha pedido a palavra
para... Era só para dar a concordância, uma vez que temos proposta nossa, para dar a concordância com a votação, que não tínhamos nada a opor quanto ao texto final.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ponto 8 resolvido. Ponto 9, admissão e distribuição de petições e discussão pode ficar para a próxima reunião. Ponto 10. Anúncio de projetos de voto também pode ficar, mas discussão e votação, pergunto se estão de acordo com o adiamento destes três ou se relativamente a algum ou a alguns deles pretendem que a discussão seja feita hoje por acharem que há razão de urgência. Pronto, então sendo assim, ficam adiados estes pontos para a próxima reunião. Fazemos uma pausa de 5 minutos, apenas o tempo necessário para que o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil se junte a nós. Agradeço muito a todos.